Muito bem, começamos então com esse jogo de hoje, que vai fechar a Série B do Campeonato Brasileiro, Náutico e CSA. O Timbu garantido aí na Série B de 2021, enfrenta o Azulão do Mutange, que vive uma decisão. O CSA faz as contas para chegar na primeira divisão, voltar para a primeira divisão. Ano passado, aliás, em 2019 estava lá, caiu em 2020, jogou a Série B e está querendo voltar em 2021, ainda esse ano, disputar a Série A. Roberto e Ralf, começando por você, Roberto. Um jogo de um time que cumpre tabela contra um jogo de um time que vai para cima, que é decisão para ele. O que é que você espera de Náutico CSA hoje à noite, Roberto?
Rapaz, eu vou esperar aí um jogo em que o CSA vai entrar, como diz Ralf, fedendo a carbureto, porque ele sabe que vencendo o jogo tem chance de chegar da Série A, que é o sonho de todos que disputam a Série B. O CSA vai entrar, eu acho que não vai entrar assim, se abrindo todo, mas vai pra cima. Vai entrar como pra decidir a parada. É hoje ou nunca. Ou o ano que vem. Não é nunca. Ou é hoje ou é o ano que vem. Que pode ser e pode não ser. Mas o CSA tá com essa pontuação aí de 57 pontos. Por quê? Porque tem um time competitivo. E esse time competitivo vai pegar o time do Náutico, que tem 43 pontos. Qual é a diferença aí, Haroldo? 43 para 57?
Aí são 14, né?
Tu faz conta de cabeça rapidinho assim?
14.
14, né?
É.
Tá vendo? Então é uma diferença muito grande do CSA. Não é o time do Náutico que começou o campeonato, é claro que não. Esse é o time que joga hoje, é o time que fez a recuperação e que salvou o clube de voltar à terceira divisão. Ainda bem, graças a essa rapaziada aí, o Náutico não caiu. Mas é uma coisa que dá inveja na gente. Eu, pelo menos, fico. Tem gente que não fica, mas eu fico. Eu não sou, assim, invejoso, não. Mas nesse caso, eu sou. CSA caiu um ano, no outro ano já está voltando, ou querendo voltar e com chance de voltar. Então o jogo vai ser aquele jogo, eu acho. O Náutico não tem mais nada a perder, se aumentar a pontuação não acrescenta nada. Então vai jogar aí, todo mundo está vendo, vai jogar tranquilo, sem afobação, sem pressão. Acho que isso pode fazer o time jogar melhor, até jogar melhor. Agora, a verdade é que o outro que joga a vida ou a morte, a classificação ou não, esse aí, ele tem mais chances de ganhar, na minha opinião.
Ralf, tá mais fácil para quem? A pergunta para você é essa aqui. Pro CSA que joga com o Náutico, pro Juventude que joga com o Guarani em Campinas, ou pro Avaí que joga com América Mineiro em Belo Horizonte? Acho que pro Avaí tá ficando mais difícil. Mas tá mais fácil para quem aqui subir, Ralf, na sua opinião?
Do Juventude ficar.
É?
É, porque, veja, o Avaí pega o América, que tá disputando o título com a Chape, cada um com um adversário diferente. É um título disputado em campos diferentes. Então a Chape pega o Confiança, que já está de barriga cheia, porque o objetivo foi atingido. Inclusive, o Daniel chegou a falar isso aqui, que o Confiança tem a menor folha da Série B e já chegou onde queria. Então, não vai ser essa posição. Avaí deve ser para o América, porque o Avaí está no páreo. Em tese, está no páreo. Mas eu acho difícil o Avaí vencer o América, o time jogando pelo título. É um jogo diferente. Então, para o Avaí, já acho complicado. Também, para a equipe do CSA, ele vai vencer, mas não ganha se vencer. Só ganha se outros resultados combinarem. Por exemplo, se o Juventude, na verdade, ganhar o jogo, Juventude fica, o CSA pode ganhar o jogo com o Náutico, que não passa. Mas ele vai entrar realmente assim, querendo o jogo. Mas eu acho que o time do Náutico está sob avaliação. Os jogadores sabem disso. Hoje se questiona se o Náutico já tem um time ou precisa mudar muito para a próxima Série B. O time que deve entrar hoje é com Anderson, Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro e Kevin, Raudney, Djavan, Jean Carlos, Eric, Chiesa e Vinícius, que é o time titular do Náutico atualmente. Então os caras vão ter a oportunidade agora de botar a alma na ponta da chuteira e creio que pode ser um jogo encardido para o CSA. O Náutico tem condições de jogar. Claro que o Náutico já atingiu o objetivo. O CSA ainda sonha com a subida para a Série A. Então um jogo nesse nível aí. Agora a sua pergunta foi qual o jogo mais...
Quem teria um caminho, quem teria um caminho mais difícil, digamos assim? Eu acho que está igual, não?
Não, o Avaí.
Não, tirando...
O Avaí, além de tudo, precisa de duas combinações. É,
tirando o Avaí.
O CSA só de uma.
Tirando o Avaí, que é o caminho realmente. Esse é o mais difícil mesmo. Mas o Juventude que pega o Guarani em Campinas ou o CSA que pega o Náutico nos Aflitos?
O Guarani também está, assim como Confiança, com barriga cheia, atingiu o que pode atingir. Então, aí, eu diria...
É, Ralf, mas eu soube que mandaram R$1.000 para o Guarani.
No mesmo patamar. Mandar... Juventude e CSA estão em condições iguais com relação a seus adversários. Acho até que o Náutico é mais perigoso. Só se o Náutico queimar a minha língua. Mas é aquilo que o Roberto falou há pouco também. Não tem peso, pressão para pontuar, porque já conseguiu os pontos para permanência. Então, agora é jogar bola. Então joga bola, vamos ver se o time consegue mostrar esse talento, e talento se mostra fazendo gol em futebol, não é só rebolando. Então eu posso até queimar minha língua, mas acho que um franco atirador como o Náutico é no jogo de hoje, se torna mais perigoso.
Mandaram quanto pro Guarani?
O dinheiro tá correndo solto na Série B.
O Náutico deve ter também, né?
mandaram R$1.000 pro Guarani e mandaram R$1.000 pro Náutico. É dinheiro demais nessa Série B.
Não, aí é brincadeira.
Não, R$1.000.
R$1.000 não faz nada.
R$1.000 pra dividir com os jogadores, Arnaldo. Ah, é um bicho gordo. A gente tá vendo aí os clubes tudo na Pindaíba. Tudo devendo, sem pagar isso, aquilo. Jogadores com salário atrasado no Brasil inteiro. Vai imaginar o que ele diga.
Isso é folclore. Ninguém faz um vexame desse.
Ralf disse logo que é folclore, né? Um vexame. R$1.000. É, seria pouquinho. Agora, olha.
Campeonato Pernambucano, a gente veio falar uma cifra tão baixa.
Agora, hoje está terminando a Série B, gente. E alguns times aqui, a gente realmente tem que aplaudir. O Roberto até tem falado sobre isso. Missão cumpridíssima, né? Por exemplo, Sampaio Correa, sétimo colocado. Ele está a 4 pontos do time que está subindo hoje. Essa pontuação pode aumentar, né? Ao término da rodada, mas. Veja, você vê o Sampaio ficar a 4 pontos do time que está subindo hoje, é missão cumprida. Operário de Ponta Grossa, nono colocado, 54 pontos, somente está a 4 pontos do time que está subindo hoje, que é o Juventude, que tem 58. É missão cumpridíssima. Brasil de Pelotas, 11º, 49 pontos, ficou um pouco mais atrás.
Não tem valor.
Ficou um pouco mais atrás. Mas assim, são times que eles são times que chegam numa Série B. E a gente sabe que a luta deles ali realmente é para permanência. E queira ou não, por exemplo, o Sampaio Correia até sonhou com a vaga na primeira divisão. Se você tem 4 pontos do quarto, se você tivesse um pouquinho mais de aproveitamento, estaria ali brigando por uma vaga na Série A.
Chegou a ser líder.
É. Quem realmente bateu o pino na rampa, né, como diz o nosso Ralf de Carvalho, foi o Confiança. Mas o Confiança, como disse o próprio Ralf, é a menor folha da Série B. Aí... A gente...
Olha, você não sabe a comemoração que está sendo feita em Aracaju. Porque o Confiança nunca tinha chegado a uma final de Copa Nordeste. Chegou do ano passado. Chegou. O Confiança vai participar de Copa do Brasil. Está garantido na Série B. Eles nunca
mas o Confiança fizeram... não chegou na final não, Ralf. O Confiança foi na
final que eu digo é
na reta bolo, final
a gente voltou para casa
na reta final, entendi. Final. Afinal foi Bahia e Ceará, ele foi para semi.
Bahia e Ceará foi diferente, mas ele chegou onde nunca tinha chegado, ele nunca tinha se classificado para isso, então conseguiu. Então o Confiança está com a menor folha, eles disputam, mostram a folha e comparam com qualquer clube. Eles acham que é a menor folha da Série B e, portanto, eles conquistaram alguma coisa. Vejam, isso que se comemora.
O Sampaio Corrêa veio da Série C com o Náutico, né? Os dois decidiram a Série C. E o Sampaio está aqui em sétimo lugar. Então, vitória, né, Roberto? É mesmo que comemora, né?
Pois é. É isso aí, rapaz. É isso aí que
eu
fico
assim. E o comemora
assim.
Não ter caído, Roberto.
Ok.
O Náutico está comemorando, não caiu.
Sim, sim, claro. Eu acho que tem que comemorar. Toma uma dose de Pitu Gold e pronto. Nada mais do que isso. Não precisa de troféu, não precisa de passeata, carreata, nada. Não precisa nada. Nada disso, porque foi um Deus nos acuda. Deus nos acuda, Deus nos acuda. Cada jogo era um Deus nos acuda. Torcida torcendo até pelo Oeste. E eu também, confesso. Eu disse e repito. Teve jogo que eu torci pelo Oeste. Nunca pensei na minha vida torcer pelo Oeste. Torci para ver se o Náutico conseguia se segurar na série B. Então eu fico assim, entendeu? Porque foi uma campanha muito, muito fraca. A gente tem que dizer. A campanha do Náutico foi fraca. Foi muito aquém do que o clube pode fazer. Essa é que é a verdade. O Filipão, que está sendo cotado até para assumir o São Paulo, viu? Estão falando muito no nome dele. Ele disse que a do Cruzeiro foi trágica.
Ixi.
48 pontos, 12ª posição. E foi mesmo, ou não?
Foi mesmo.
Foi, claro foi. Que foi.
Claro que foi trágica, se você considerar que a folha do Cruzeiro ainda é alta.
Não, o Cruzeiro é o primeiro... O que a gente chama de grande assim, né?
É um clube grande, recebe
grandes
verbas.
É grande, porque está lá no eixo Rio, São Paulo, Minas. É o primeiro grande que repete de ano, né? É feio isso, né?
Mas feio. O Cruzeiro tem uma história aí esse ano diferente de todo mundo, né? Também tem isso.
Entrou com menos seis, né? É complicado.
Seis pontos. Menos seis porque não pagou algumas coisas, né? Foi parar na FIFA.
Levaram o dinheiro do Cruzeiro, todo mundo sabe, a história está sendo contada em Minas, a boca aberta, passaram a mão no velho Cruzeiro, então tudo isso aconteceu, estourou esse ano, aí o Cruzeiro se perdeu na...
Eu vi uma entrevista do ex-presidente no YouTube, ele negando tudo, disse que não tirou um centavo do Cruzeiro. Todos negam, né? Todos negam. Fazem uma dívida astronômica, não pagam as dívidas, e depois, não,
até
não teve nada disso.
Até o que foi flagrado com dinheiro na cueca, nega. Ele disse, oxê, como é que esse dinheiro veio parar aqui?
Pois é, rapaz. O negócio no esporte foi uma manobra ou um negócio lá de contabilidade que aumentou em 4 anos a dívida em 90 milhões e o clube não pagou nada, ficou devendo a todo mundo. É tudo assim, uma contabilidade errada. Entendeu? Então, gastaram muito. Gasta muito e não paga as coisas. Entendeu? É a mesma coisa do cidadão que ganha, vamos dizer, R$1.000, todo mês ele gasta 2. Toma emprestado a um, a outro. Daqui a pouco ele está devendo 100 mil, porque gasta 100% além do que ganha. Como é que vai terminar isso? É isso que acontece nos clubes. E tem as outras coisas e a gente não sabe, né?
Pois é.
Quer dizer, a gente não vê, não tem prova.
Muito bem. Vamos chamar o primeiro intervalo? E hoje à noite tem a final da Série B aí, a última rodada. O jogo é Náutico e CSA nos aflitos, com o Alexandre, com o Maciel, o Antônio e o Scratch de Ouro trabalhando para você hoje à noite. Mas ontem, Roberto e Ralf, vocês viram que o Flamengo fez com o Grêmio 4-2 lá em Porto Alegre. Aí tem umas teorias da conspiração aí, dizendo que o Grêmio não queria nada com nada para não ajudar o Internacional. Enfim, mas o que nós vimos foi o grande time. É um grande time do Flamengo, com tantos e ótimos jogadores. Com gente que já ganhou aí Brasileirão, Libertadores, atropelando realmente o time do Grêmio. E aí, Ralf, esse resultado faz com que o Flamengo... Olha a frase de novo aí, Roberto. Venha fedendo a carbureto na segunda-feira contra o Sport, porque ele vai fazer as contas para assumir a liderança.
Com certeza. E o time do Flamengo é um time recheado de craques. Isso aí todo mundo vê, todo mundo sabe. O time não era para... Era para estar ali na liderança do campeonato, com os jogadores que tem, com a folha, com o preço que paga. Eu acho que o E foi contratar um treinador que ainda está em experiência.
Aliás,
o
tem,
Rogério Ceni ainda está em experiência.
Tem gente achando que o Flamengo ainda vai ser campeão, sabia?
Eu estou achando que vai. Pode ser. O Internacional cresceu, é um time hoje muito competitivo, mas o Flamengo é cheio de craque, é cheio de jogador já resolvido, já definido. Eles se unindo ali para jogar como eles fizeram ontem, entendeu? Eles ganham de qualquer time no Brasil. Então, se o Internacional for ganhando os seus jogos aí, o Internacional ainda joga com o Flamengo, é? Eu nem sei, não olhei a tabela do Flamengo para ver.
Deixa eu ver aqui.
Mas o Inter tem a vantagem, 4 pontos de vantagem. Então é só não trastejar com os outros aí, que pode ganhar o título agora. Se trastejar, empatar uma, perder outra, e aí o Flamengo... Quer dizer...
Tem sim, dia 21 de fevereiro, Flamengo Internacional.
Pois é, então tem esse jogo aí no meio, e eu acho que vai ser uma disputa realmente emocionante.
É a penúltima rodada, inclusive.
Ó, na fase reta final do campeonato. O Flamengo tem condições de ganhar o título. É um time muito, muito bom. Ele é favoritíssimo. O Sport que se cuide.
É isso que eu ia chamar aqui, Ralf, pra gente falar, porque depois do que a gente viu ontem, o Sport vai ter... Já tinha e a gente já sabe, vai ter muito trabalho contra esse grande time do Flamengo, né?
O Flamengo ano passado meteu 5, não foi? No Grêmio? Não meteu 5 no Maracanã?
Foi na Libertadores.
Pois é, essa conversinha aí de Renato Gaúcho é pra boi dormir.
O Flamengo está a 4 pontos do líder Internacional. Faltam 6 jogos. Nesses 6 jogos, o Flamengo vai pegar o Sport, pega o Vasco, o que pode ajudar o Sport também. Depende do quanto o Sport possa fazer de pontos, se é que pode fazer de pontos com o Flamengo. Então ele pega o Vasco, pode derrubar o Vasco. Mas é um clássico no Rio. E pega todos os 3, São Paulo, Atlético Mineiro e o próprio Internacional pela proa. Então o Flamengo
que
tem uma
pancada,
trajetória.
Hein?
É, uma trajetória pesada. Agora, como eu sei que se falou no Flamengo, vai falar no Sport, eu devo dizer que só tem uma vaga para 4 clubes, um deles vai ocupar, porque o Botafogo já está rebaixado, o Bragantino está rebaixado e...
O Bragantino não.
Oh, perdão, eu falei Bragantino.
O Goiás e o Curitiba?
O Goiás, o Curitiba e o Botafogo, perdão. Goiás, Curitiba e Botafogo estão rebaixados. Então a vaga que tem é essa com Fortaleza momentaneamente está ocupando. Mas Fortaleza tem 35 pontos, tanto quanto tem o Bahia e o próprio Sport e o Vasco com 36. Agora, eu estava observando o seguinte, só tem uma vaga e esse site de probabilidades colocou 24% de probabilidade de queda para o Vasco, 27% para o Sport, 27% para o Bahia e 35% para o Fortaleza. Agora, também apontou lá que o Sport precisaria de 3 vitórias para chegar a 44 pontos como uma questão de segurança. Então, quais são os jogos que o Sport... Nós já falamos nisso aqui, mas a razão dessa tábua de probabilidades nos leva a voltar a falar. Quais são os times que podem dar esses 3 jogos ao Sport? Botafogo, Bragantino e Atlético do Paraná, que dos 6 que ele tem pela proa, são os 3 teoricamente mais fracos. Porque os outros são Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro.
E o Bahia ganhou do Corinthians, né, Roberto?
Rapaz, o Bahia... Eu me surpreendi com o time do Bahia, porque a atuação que teve contra o Sport foi uma atuação, principalmente no segundo tempo, foi um jogo feio do Bahia. Eu fiquei assim de queixo caído. Achei que seria um adversário mais forte. Não foi. O Sport ganhou bem. Poderia ter feito até mais gols. Aí ontem ele faz uma partida contra o Corinthians totalmente diferente. Se bem que ele deixou a bola com o Corinthians e tome contra-ataque e acabou surpreendendo o Corinthians. Mas o futebol tem isso. Futebol não é. Você não pode fazer a conta certinha, pá, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 2 vezes 5, 10. Não, não dá, não é assim. Então, o Bahia entrou no páreo outra vez, está aí, está em condições de brigar para sair. A briga vai ser forte até o final contra o Sport. Fortaleza também, embora tenha apenas 8 vitórias o time do Fortaleza, o Bahia tem 10, o Sport tem 10. Isso aí faz a primeira diferença, no caso de empate em pontos, né? Então, vamos torcer para que o Sport realmente consiga os pontos. Ao invés de ficar torcendo para o Bahia perder todas e o Fortaleza perder todas, e ele ficar, se salvar com 35 pontos.
É, por aí.
Isso não vai acontecer, não.
É, você vê que...
É preciso ganhar também.
Você vê, hein? Que domingo tem Vasco e Bahia. Alguém, pois é. Alguém vai disparar aí, né? Alguém vai...
É. O Vasco 36, o jogo em São Januário.
Uhum.
É, o jogo... O Vasco é aquele time, né? Faz uma partida boa, disputada, bem disputada, daqui a pouco não repete. E a mesma coisa é o Bahia. Essa aqui é a verdade. Os times estão assim, muito irregulares. Mas eu acho que o Vasco é favorito para pular para 39. Não. E aí que a torcida rubro-negra vai torcer contra o Vasco.
Segurar o Bahia lá, né? Lembrando que Vasco e Bahia a gente vai acompanhar no domingo aqui.
Com o empatezinho dos dois aí.
Podia ser também bom resultado. Medida, né? É verdade. Com o Rogério Silva, com o nosso Marcel Júnior, com todo o escritório, Antônio Gabriel, Berg Santos, a gente acompanha esse jogo no domingo à tarde. Olha, últimas horas muito movimentadas lá no Arruda, o jogo do Santa Cruz é na terça-feira ainda, diante da equipe do Itabaiana, com transmissão da TV Jornal e da Rádio Jornal, evidentemente, e valendo uma vaga na Copa do Nordeste. Mas no ambiente político, muita movimentação. Estava ouvindo você, inclusive, conversando com o Tonico Araújo, Ralf, e o que é que extraiu aí dessa conversa?
Bom, a oposição, quando viu 48 horas depois de encerradas as inscrições, mexer na chapa Tradição de Vitória, onde o Osmundo Bezerra tinha sido registrado como candidato a presidente, trocar com Roberto Freire, passar o Osmundo para ser o vice. Aí a oposição se levantou. Então o Tonico hoje disse que o Santa Cruz ainda não mudou o estatuto. E se regendo pelo estatuto atual, o estatuto dá condição, após as inscrições, num período de 48 horas, de fazer alteração na chapa. Agora, interessante é que a chapa que reclama, a ProSanta, também fez mudança, só que antes do registro total. O candidato até então, até entrevistamos como candidato, era André Frutuoso. E aí, quando chegou a hora do registro, o Joaquim Bezerra assumiu a candidatura para presidente do Executivo e o André Frutuoso para vice. De certa maneira, foi a mesma coisa que moveu a mudança na chapa da situação. Ou seja, o André Frutuoso considerou que Joaquim Bezerra tem mais visibilidade, Joaquim Bezerra é uma pessoa mais comentada dentro do Arruda, e ele assumiu, então, a cabeça da chapa. A mesma coisa... Se dizia que Osmundo Bezerra, após o anúncio do nome dele, não causou o impacto esperado no eleitorado do Santa Cruz. E foi isso que os caras mexeram logo. Olha, bota Roberto Freire, que é mais forte nesse aspecto, é mais conhecido, está dentro do clube, está fazendo um trabalho. Então, consequentemente, veio a mudança. Eu acho que, a partir daí, vai ter uma campanha com paz. Agora, a única chapa que entrou com convicção foi a de Dodi, viu? O Josenildo Dodi, com a chapa cujo nome é Voz da Arquibancada, entrou fedendo a carbureto. Botou a chapa dele, não mudou nada. Ele é candidato a presidente do Executivo, o vice é o Wagner Rodrigues, e o presidente do Conselho está lá escrito, Adriano Celso de Amorim. Então, a chapa que não teve alteração foi a de Dodi, e as demais já alteraram, segundo o Tonico, dentro da legalidade, e agora esperar o pleito no próximo dia 10 de fevereiro, que vai começar na segunda-feira esse mês.
Muito bem, nomes que vão, nomes que saem, que mudam, e a gente fica aqui aguardando a eleição lá no Arruda, né, Roberto?
É, e tem que esperar mesmo, né? O que a gente está esperando mesmo é que o Santa Cruz, com todas as suas dificuldades, os candidatos sabem que não é fácil, não é fácil. O clube não vai disputar a Série B, vai disputar a Série C de novo. Série C não tem verba. O clube ainda está disputando vaga na Copa do Nordeste. O jogo é terça-feira contra o Itabaiana. E é necessário classificar para pegar essa verba da Copa do Nordeste, para botar no orçamento do ano. Então, o Santa Cruz tem essas dificuldades e os candidatos sabem. Agora, espero que eles todos tenham a consciência de que tem que aparecer ideias que venham trazer faturamento para o clube. Enquanto nós tivermos aí com essa pandemia e os jogos sem público, é realmente sofrido demais para todos os clubes, principalmente para aqueles que não têm verbas para disputar as competições. Santa Cruz vai ter o quê? Vai ter a verba do estadual, que é pequena, e a verba da Copa do Nordeste, conseguindo a classificação na terça-feira. Então, eles sabem disso, sabem das dificuldades. É claro que o Santa Cruz hoje, a gente sabe que tem vários tricolores aí com condições financeiras e que estão ajudando ali o pagamento de muitas coisas. Mas não é só isso. Faturamento não pode ser somente esse. Tem que fazer uma campanha boa de sócio. Acho que o torcedor também tem que se conscientizar de que o clube não pode viver sem a participação dele. O clube está sem público nos jogos. O clube não tem verbas para disputar, verbas que deem uma garantia aí de pagamento em dia dos seus profissionais. Então, eles também acham que o torcedor deveria procurar também o clube, se associar, participar, entendeu? Esse ingresso virtual aí, que eu soube que para o jogo de terça-feira ninguém está comprando, entendeu? Acho que o torcedor tem que esquecer o negócio da Série C, já passou, vai disputar de novo a série C para ver se volta agora, disputa esse ano para voltar em 2022 na Série B. Então isso, eu acho que é preciso que o torcedor tome consciência e procure também o clube. E os dirigentes façam também por onde o torcedor procurar o clube. Vamos torcer por isso. Seja quem for o candidato. Não conheço, sei apenas por informações, pelos comentários, entendeu? Então vamos esperar que o pessoal se una em torno do clube. Acho que o clube é muito mais importante.
Muito bem, Roberto. Olha, quem gosta de futebol no Brasil, amanhã vai parar na frente da televisão, porque a gente sabe que estamos numa pandemia, o estádio não vai ser aberto para torcidas, né? Seria uma invasão paulista, aliás, não só paulista, mas de todos os brasileiros que gostam aí de Palmeiras e Santos, no Maracanã amanhã no Rio de Janeiro para ver a final da Libertadores. Mas é jogo que será mostrado pelo SBT para todo o Brasil, você vai acompanhar aqui no Recife, região metropolitana, e também em Caruaru e região pela nossa TV Jornal. A partir das 3h45 tem toda uma expectativa e 5 horas a bola vai rolar no Maracanã. Mas quem gosta de futebol realmente vai parar para ver essa final brasileira de Libertadores América, com grande rivalidade entre Sociedade Esportiva Palmeiras e Santos Futebol Clube. O que é que vocês estão arriscando para esse jogo aí, Ralf e Roberto?
Eu boto no Santos as fichas. Muita gente está falando em Palmeiras, elogiando o trabalho do Abel, que é elogiável, mas eu acho que, porque o Santos, na hora dessa Libertadores, fez as duas partidas mais consistentes do que o Palmeiras. O Palmeiras surpreendeu no primeiro jogo, mas no segundo jogo abriu o bico. E o Santos, ele foi equilibrado nas duas partidas e a segunda arrasou. Então, é só uma questão de palpite, porque são duas grandes equipes também. Como dizia Garrincha, é briga de cachorro grande. Então, vamos esperar ver o que é que vai acontecer no Maracanã. Agora, o bom é que uma delas vai até atrasar jogos aí do Campeonato Brasileiro agora na reta final. Uma delas vai para o Mundial de Clubes. E o importante é que o Brasil, com sua bandeira, que vai estar lá na hora que o futebol do mundo estará sendo avaliado. Então, acho importante. Agora, acho o Santos com Cuca, com aquele jeitinho. Eu acho que o Santos tem uma maneira de chegar. Outra coisa, o Cuca é muito inteligente no plano tático. É um jogador, é um treinador que não vive alardeando seus conceitos, mas ele tem bons conceitos e basicamente ele estuda o adversário. O Santos, quando joga, mas pode notar que ele tem sempre um esquema de neutralizar o adversário. Eu acho isso importante. Aquele negócio de eu jogo o meu futebol e quem quiser que jogue o seu, se resolva. Isso aí é de quem gosta de estudar pouco futebol. Quem estuda o futebol, por menor que seja o adversário, ele tem alguma coisa importante que precisa ter cuidado. Esses são os vencedores. E acho que o Cuca, não conheço ainda profundamente Abel, é o primeiro ano dele de Brasil, mas já conheço o Cuca, treinando Fluminense, treinando equipes por baixo, e que já conseguiu subir com esse conceito, futebol mineiro também. Então, eu estou apostando nisso, mais pela confiança no treinador do que propriamente no time, que o Santos pode levantar o caneco desse ano.
E essa final aí, Roberto?
Rapaz, eu acho muito equilibrado, viu? Apesar do Palmeiras ter fracassado no segundo jogo, mas o primeiro jogo lá foi um negócio espetacular. Eu não esperava aquilo, mas o segundo jogo foi também... River deu uma virada e quase ganhou o jogo, até por um placar que o conseguiria classificar. Mas o Palmeiras, ele tem um time bom, tem bons jogadores. Vai ser um duelo interessante, com a velocidade do Rony, com os dribles do Marinho, esse jogador que praticamente saiu aqui do Náutico, né? Porque ele veio de fora, foi do Rio, não sei de onde ele veio, do Rio parece, e conseguiu aqui mostrar futebol. Mostrou e por isso acabou sendo contratado lá pelo Santos. Não sei se foi para outro clube antes. O Rony também, jogador que foi do Náutico. Rony, o Marinho. O Soteldo.
O Marinho é alagoano, de Penedo.
Marinho é, mas ele Minas. Não veio de Alagoas, não. Ele veio.
Roberto, ele saiu do Ceará para Minas, não foi? De Minas para o Santos.
Marinho?
Sim. Passou por Minas.
Ele foi pro Ceará? Daqui do Náutico foi pro Ceará, né?
Foi.
Bom, mas ele jogou aqui no Náutico e jogou.
É, o caminho dele, desde o começo, ainda na juventude, né? Corinthians e Alagoas, aí depois ele teve uma passadinha no Santos, no Fluminense, aí seguiu, já como profissional, Fluminense, Internacional, aí depois Caxias, Paraná, Goiás, Ituano, Náutico. Aí do Náutico ele foi pro Ceará, do Ceará pro Cruzeiro, do Cruzeiro pro Vitória, do Vitória foi jogar fora, aí voltou pro Grêmio e agora tá no Santos.
Você Pronto. Vê quanto tempo, como rodou esse jogador rodou pra ser muito, hoje né? O jogador destacado que é no futebol brasileiro.
Ele tá com 30 anos, né?
Pois é, 30 anos ainda.
É, mas isso é um ano num clube, outro ano no outro, outro ano no outro, né?
É.
É até o Rony também, a mesma coisa, o Rony do Palmeiras. Mas eles apareceram bem aqui no Náutico, essa aqui é isso que eu quero destacar. Entendeu? O Marinho apareceu bem no Náutico, o Rony apareceu bem, embora o defeito dele aqui no Náutico é que ele não conseguia fazer gol, não conseguia finalizar bem, mas aquela velocidade dele exigia uma marcação muito em cima, muito atenta. Então é isso que vai acontecer amanhã, vai ter essa vigilância total em cima dos dois pontas do time do Santos, que são muito bons, o Marinho e o Soteldo, e principalmente o contra-ataque e a velocidade do Rony no time do Palmeiras, que tem os outros também bons jogadores. Eu acho que vai ser muito equilibrado. Eu vejo também uma vantagem pequena para o time do Santos. Mas o Palmeiras é...
Não, escolhe um.
O Palmeiras não...
Escolhe um.
Não perde fácil, não.
Eu não aposto
você
dois,
quer que eu
aposto...
escolha, Ralf?
Escolha, eu escolhi o Santos. Pode dar errado, mas escolhi o Santos.
É, eu vou escolher o Santos também. Acho que quem tem dois atacantes bons como o Santos tem, ele tem uma vantagem. Esses são desequilibrantes, como diz o Tite, né?
É.
Maroto, você está controlando.
Mas o Roberto
tocou numa coisa aí.
Ah.
Que isso seria outro debate. Eu só vou fazer aqui uma alusão. No caso do Rony no Náutico, é o caso de Chiesa no Náutico. Chiesa é um jogador que dá assistência quando era para receber assistência. Então, um jogador, o caso de Marinho também, que rodou e no Santos está se tornando best-seller. Então, o que acontece é que o jogador precisa jogar com outros jogadores de grande nível em volta para, às vezes, dar certo. Municiamento. Atacante, artilheiro, precisa de quem bota a bola para ele. O Chiesa está precisando de um jogador desse. Nessa nova reformulação do Náutico, tem que chegar esse cara para botar a bola. Porque o maior assistente do Náutico é Chiesa.
Legal, vai ser um sábado realmente muito legal para quem gosta de futebol, esse Palmeiras e Santos decidindo a Libertadores América. Transmissão SBT, TV Jornal para você. Todo mundo ligado na frente da TV Jornal, curtindo a final da Libertadores em casa. Um show no Maracanã, hein?
Mas eu quero dizer que eu não tenho antipatia por nenhum desses clubes, não. Eu, Palmeiras e Santos são clubes que sempre estiveram jogando contra os nossos aqui, com muito respeito. Apanharam, ganharam, entendeu? Eu tenho simpatia pelos dois.
Legal.
Quem ganhar tá bom.
Obrigado, Roberto. Até mais.
Um abraço.
Valeu, Ralf.
Valeu, Haroldo.
E daqui a pouco a gente volta para fechar o assunto é futebol, segundo tempo desta sexta.
Rádio Jornal, liderança absoluta. Rádio forte o tempo todo.
Cola no sucesso.
Arrasa em qualquer balada, gostosa nesse passinho.
Com ela não tem festa errada, com pitu cola ninguém tá sozinho.
Mistura perfeita pra quem quer casar, pitu cola e você.
Gelo pegou, brindou, amor.
Pitu cola, cola, nossa festa cola. Pitu cola, na galera cola.
Pitu cola, cola, essa onda cola.
Chegou, ai. Você cola e pitu cola.
Beba com moderação.
Tudo acontece em casa agora. E por isso a Dicenza te ajuda a preparar o lugar mais importante da sua vida para curtir o verão em grande estilo. Celebre sua casa com a Dicenza. Aqui tem tudo o que você precisa para a sua reforma, construção e utilidades domésticas com ofertas quentes e variedade de produtos para começar 2021 em clima de festa. Encontre a loja mais próxima e aproveite preços imbatíveis. Acesse ofertasdicenza.com.br. Tá na Dicenza, tá em casa.
Pernambuco, falando para o mundo. Rádio Jornal.
O Scratch do Scratch com você, todo show de bola.
Campeonato Brasileiro na Rádio Jornal. Aqui a melhor cobertura com a equipe campeã em audiência.
A mais ouvida equipe de esportes do Nordeste.
Nesta sexta-feira tem a despedida do Timbu na Série B. Direto nos aflitos, Náutico e CSA, às 21h30. Já garantido na Série B de 2021, o Timbu enfrenta o Azulão do Mutange. Náutico e CSA, nesta sexta-feira, Campeonato Brasileiro na Rádio Jornal. Pernambuco, falando para o mundo.
Oferecimento Pitu Cola. Turquesa, é da gente, pode confiar. Home Center Tupan, sua casa mais feliz. Imbiribeira, Afogados e Olinda. Salsichão Tony, seu verão com mais alegria. Revisão Segura Chevrolet. Você se cuida e a gente cuida do seu carro.
Rádio Jornal, Rádio Futebol.
O assunto é futebol. Segundo tempo.
Haroldo Costa.
Voltando para agradecer aqui a sua audiência e dizer que hoje tem futebol na Jornal, é o fechamento da Série B do Campeonato Brasileiro com Náutico e CSA, 21h30 nos aflitos. A Jornal começa a falar de futebol às 6h com Bola Rolando e estaremos juntos, estarei aqui com Bola Rolando com vocês. E depois tem a internet, o programa na internet às 7h, 8h a Jornada Esportiva com o nosso Igor Moura e Alexandre Costa, Marcial Júnior. Nosso Antônio Gabriel e Igor Moura acompanham para você o jogo entre Náutico e CSA. 21h30, Campeonato Brasileiro Série B, que termina hoje.